Glória a Deus. Essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre a convicção que temos que ter na pessoa de Jesus. A confiança que temos que ter nele. E é importante entendermos o que é convicção em Jesus, o que é ter convicção na nossa vida como um todo. E eu quero pedir para você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, no versículo 11. Nós vamos ler esse texto até o versículo 19. E é um dos textos que nós vamos ler para embasar o que eu quero ministrar para vocês nessa noite. Lucas 17, versículo 11. Amém? Diz assim a palavra: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Esse texto nos traz muita coisa, e eu quero explorar aqui algumas coisas através da palavra convicção. O que é ter convicção? Convicção é a certeza de um fato, é uma crença, é uma opinião firme a respeito de algo. É a confiança em algo ou em alguém. E eu tenho meditado sobre isso, a importância de termos convicção no que estamos fazendo. A importância de entendermos a quem estamos servindo. O texto que nós lemos nos ensina que não é só receber a bênção de Cristo. Mas tendo recebido a bênção, convém ao menos dar graças por isso. E é importante nós entendermos que ter um coração grato a Deus vai atrair benefícios para a nossa própria vida. Diga assim para alguém que está do seu lado: não é só receber a bênção de Cristo, mas, tendo recebido, convém, ao menos, dar graças por isso. É importante entendermos que o coração grato, ele vai realmente atrair um benefício muito maior, e eu vou chegar lá. O verso 12 nesse texto nos mostra que eles pararam de longe. Eles viram Jesus e pararam de longe. E é interessante, por que eles pararam de longe? Porque isso denuncia o triste estado deles. Eles eram leprosos. Eles pararam longe porque eles não podiam chegar perto. Eles poderiam sofrer alguma agressão, poderiam ser apedrejados, eles não poderiam chegar. Nisso nós vemos o quê? A figura natural daqueles homens. Estavam doentes, leprosos. Estavam imundos e longe de Jesus. E em algum momento da nossa vida, pode ser que a gente se identifique com esse estado. E de longe eles gritaram: Mestre, Mestre. É interessante que mesmo de longe, mesmo a gente estando longe, se nós gritarmos o nome dele, ele vai nos ouvir. Porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Interessante que 10 foram curados. Porém, apenas um voltou. A Bíblia diz que apenas um deles voltou e se prostrou. E o Senhor perguntou: mas não foram 10? Cadê os outros 9? E aí, a Bíblia diz que aquele homem foi salvo. Você percebe a profundidade disso? Muito mais que uma cura física, há uma salvação para nós. E a verdadeira cura daquele homem foi a salvação que ele recebeu. Ele poderia ter ido embora curado. Ok, legal, fui curado, que bom. Mas é a coisa mais importante. Era a salvação. E ele voltou para ser grato ao Senhor por isso. E eu entendo que o maior benefício que ele recebeu foi a salvação. Percebe que Os 10 chamaram, mestre, mestre, mas com a boca confessaram o mestre. Mas onde estava o coração deles? Com a boca disseram, mestre, senhor. Mas não era verdadeiro aquilo dentro deles. Ou seja, não tinha verdadeira convicção naquilo que estavam falando. Eles gostariam, eles queriam apenas um benefício próprio. Eles olharam a situação e viram uma oportunidade de uma cura. Mas nós sabemos que Jesus pode nos dar muito mais que isso. Jesus pode nos dar muito mais que isso. Esse homem que voltou, ele tinha uma certeza no coração dele. Ele tinha uma gratidão no coração dele. A certeza de um fato, uma opinião firme a respeito de Jesus. Ele sabia que aquele homem era muito mais do que apenas uma pessoa que podia curar. Mas ele entendeu que aquele homem podia dar muito mais. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquele homem recebeu vida. Ele recebeu cura, mas recebeu vida porque ele foi salvo. E o que eu quero passar para vocês essa noite é esse entendimento que nós temos que ter quem nós somos, para onde nós vamos e com quem nós vamos. Nós temos que ter a clareza em nosso espírito que Jesus é o único caminho. É interessante que se nós formos ler a parábola das 10 virgens no capítulo 25 de Mateus, nós vamos ver 10 noivas. A parábola nos diz que tem 10 noivas. E elas estão ali e têm as suas lâmpadas. O texto diz que ela tem as lâmpadas. E estão ali esperando. Saíram, na verdade, ao encontro do noivo. Só que o noivo não veio naquele momento. E a Bíblia diz que elas adormeceram. Mas de repente o noivo aparece. E aí a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As prudentes estavam prontas, estavam com azeite na lâmpada. E as insensatas não estavam. E as insensatas, em algumas versões, chamam elas de loucas, o texto. Pediram para as prudentes, tem como você arrumar um pouco para nós de azeite? Elas disseram, não, vocês vão ter que comprar. E elas saíram para comprar e não deu tempo. E as 5 entraram, mas as outras 5 não. E aí o Senhor disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu penso o seguinte, as lâmpadas apontam para a nossa vida. E diz que 5 prudentes saíram, as 10 saíram ao encontro com as lâmpadas. Ou seja, as 10 saíram ao encontro com a vida. Porém, na vida tem que ter o azeite. E o azeite aponta para o Espírito Santo em nós. Então saíram com a vida ao encontro do noivo. Só que 5 estavam com o azeite. As outras 5 insensatas também eram noivas. Também faziam parte, eram noivas. Só que usavam a aliança, mas não eram tão prudentes para esse compromisso. Elas usavam a aliança de noiva, porém não tinham compromisso como as prudentes. Não sei, pode ser que elas não levavam tão a sério a isso. Pode ser que elas não acreditavam na volta do Senhor. Será que acharam que poderiam dar tempo? Dá tempo de conseguir o azeite, mas uma coisa é certa, o fato é que não vigiaram. E se não vigiaram, é porque faltava uma certeza. Porque se eu tenho certeza, se eu tenho convicção em Jesus, se eu tenho convicção na pessoa de Jesus, o que ele representa para a minha vida, com certeza eu vou querer ser uma pessoa prudente. Eu vou querer ser uma pessoa que está o tempo todo querendo conhecê-lo. Querendo ter intimidade com ele. Eu não vou esperar passar por uma situação dessa constrangedora. Eu não vou apenas ser curado e não vou voltar. Eu não vou deixar acabar o azeite na minha vida. Eu vou ficar atento e vigilante. Fala para alguém do seu lado assim, ó. Uma pessoa convicta em Jesus sabe para onde vai e com quem vai. E permanece nessa convicção em qualquer situação. Amém, queridos? Nós temos que ter essa convicção que Deus nos colocou no melhor lugar do mundo. Não só como igreja, mas na sua família, no seu trabalho. Pastor, mas eu estou passando dificuldade onde eu estou. Mas se você valoriza o que onde você está e tem convicção em quem você é, aquele local pode se transformar no melhor lugar do mundo. O detalhe é como eu enxergo aquilo. Eu olho com os olhos do meu coração, natural, olhos naturais, ou enxergo como o Senhor enxerga. Então, Deus te coloca sempre no melhor lugar. Ele sempre tem o melhor lugar. O detalhe é como eu tenho enxergado. Quando nós temos prazer no que fazemos, isso aponta que temos convicção para quem fazemos. Diga assim comigo, quando temos prazer no que fazemos, isso aponta que temos convicção para quem fazemos. Quando você tem prazer em Jesus, quando você tem prazer em algo que você faz, é porque você sabe com quem você está andando. É importante nós termos esse prazer. E esse prazer que você vai ter não vai trazer mais peso. E nada é peso quando sabemos quem somos em Cristo. Por que nada é peso? Porque a obra é dele e eu sou um cooperador dessa obra. A obra é dele. Tudo é para ele. Tudo é por ele. Dele, por ele, para ele. Então, o que acontece? Quando eu tenho prazer, eu não sinto peso nisso. Eu me sinto um cooperador. Como disse o bispo Daniel semana passada, tem muitas pessoas que não entendem nada sobre ser servo. E se colocam como senhor. Não entendem nada como o que é servir, mas gostam de ser senhor. Ser senhor é mais legal, né? Mas nós temos que entender que nós estamos para ser servo. E nós só seremos servos com a convicção de um fato, com a confiança, a firmeza que eu estabeleço em alguém. E isso aponta para Jesus, porque a palavra em Mateus 7 nos diz isso. Que um homem prudente, o que ele faz? Ele edifica a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. Se nós formos ler também em Mateus capítulo 16, nós vamos ver Jesus perguntando para os discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E aqui há uma convicção. Aqui há uma certeza de Pedro. A resposta dele nos mostra que ele sabia quem era, para onde estava indo e com quem estava indo. Existia uma certeza no coração de Pedro, e ele responde, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí você pode dizer, mas pastor, ele negou depois, mas se arrependeu. Porque ele negou, por causa que a emoção dele aflorou. Mas dentro dele, a convicção dele, sempre foi que Jesus era Cristo. No momento de pressão, quando ele estava ali vendo o Senhor sofrer no julgamento, pessoas acusaram ele no meio daquela multidão, e eu entendo isso, que ele passou por uma situação tão complicada emocionalmente ali, a pressão da sociedade em cima dele, dizendo, você não é um deles, você não é deles. Ele já tinha sido avisado sobre isso, na verdade, pelo Senhor, amém? Nós temos que ter convicção de quem é Cristo para nós e quem eu sou em Cristo. E é interessante quando Pedro faz essa confissão de quem era Cristo, ele falou assim, então, Simão Barjonas, você hoje, sobre a sua vida, você hoje é Pedro e eu vou edificar a igreja sobre a sua vida. Sobre ti, Você hoje vai começar um novo tempo da igreja. Eu vou começar a usar a sua vida. E ele liberou essa palavra. E aquela palavra é para você hoje, porque ali foi o início da igreja dos dias de hoje. Ele disse: Pedro, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Porque hoje você teve convicção de quem eu sou. E através da sua vida, o evangelho vai. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo para Pedro. Ali dá o início para você estar aqui hoje. Porque ele teve convicção de quem era Jesus. Pode ser que em muitos momentos da sua vida você passa por dificuldades, se sente preso e fala: pastor, eu tento, eu luto. Eu tento ter essa convicção, essa confiança, mas vem a dúvida, vem os problemas, vem a dificuldade. Eu sou consumido por um monte de coisa. Eu acho que aqui não, né? Mas pode ser que você passe por isso. Pode ser que você se sinta preso ao ponto de não conseguir ter essa convicção, essa clareza, essa confiança necessária, porque os problemas vêm e pode ser que sufocam a presença do Espírito em você. E é interessante que tem um texto na Bíblia, em 2 Coríntios 3,17, que diz que, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Deus é onipresente? Amém? Vocês estão aqui, Deus onipresente, amém? Ele está em todos os lugares, amém? Obviamente, é onipresente. Então a próxima pergunta é: mas há liberdade em todos os lugares? A resposta é não. O Senhor está em todos os lugares. Mas a pergunta é: há liberdade em todos os lugares? Por exemplo, há liberdade em seu coração, na sua vida, nos seus pensamentos, para que ele opere? Porque onde está o Espírito, ali há liberdade. Mas para haver liberdade, eu tenho que ter uma convicção, uma certeza, uma confiança nesse fato que Jesus morreu, ressuscitou por mim, está à direita do Pai e intercede por mim. Então, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós temos que dar liberdade para que o Senhor possa nos trabalhar na nossa vida. E muitas vezes nós se pegamos fazendo um monte de coisa e perdemos o tempo de comunhão com o Senhor. Perdemos o tempo da revelação do Senhor para nós. Esse ano é o ano do Espírito Santo. Uma oportunidade de Deus realmente para nós conhecermos mais dessa pessoa, Espírito Santo. Que não é questão de ser, não é humano, mas ele carrega os atributos da personalidade que... E se revela a nós, e é Espírito Santo, Deus. Deus, Espírito Santo, nosso melhor amigo. Então, nós temos que entender que, nesse texto, a frase que diz, ora, o Senhor é o Espírito, aponta para o Espírito Santo. O Espírito do Senhor aponta para o Espírito Santo. E nós temos que dar liberdade, meu irmão, para que o Espírito opere em nós. E muitas vezes nós perdemos muito tempo com tanta coisa e não deixamos fluir como deveríamos fluir. Eu estou tão empolgado para esse ano. Eu estabeleci que tem que ser o ano da minha vida, definitivamente tem que ser. Porque um tema como esse, o ano do Espírito Santo, eu vou ter que aprender. Eu não admito não aprender. Eu não admito não me aprofundar. Existe uma indignação dentro de mim. Mas essa indignação é boa. Porque eu tenho convicção de quem é Jesus. Eu tenho convicção do que ele fez por mim. Eu tenho que pôr isso em prática. Eu tenho que declarar todo dia, onde eu estiver, que ele é o Filho do Deus vivo. Que ele é meu Senhor e meu Salvador. É interessante que se nós formos ler a palavra do Senhor em João capítulo 6 também, versículo 53 em diante, nós vamos ver ali o Senhor falando sobre a carne, sobre o sangue. Quem não beber do sangue dele, quem não comer da carne dele, não tem parte com ele. Mas ele está dizendo ali de algo simbólico com relação à carne e o sangue, no sentido que não era para comer, não era literal a coisa, de comer a carne dele. Mas de ter convicção nele. de ter aliança com ele, saber quem era ele. E muitos disseram: dura esse discurso, Senhor. E muitos deixaram e foram embora. E ele pergunta para os discípulos que ficaram: vocês também querem ir? E depois vem a resposta de Pedro também: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Penso que essa confissão tem que ser a confissão da nossa vida. Para quem iremos? Pergunta para o seu irmão: irmão, você vai para quem? Se só Jesus tem a palavra da vida eterna, para onde nós vamos? Só Jesus tem a palavra da vida eterna. E é interessante que isso aqui mostra a convicção daqueles que ficaram. Convicção de que circunstâncias aconteceriam, se dificuldades apareceriam, mas eles ficaram. Eu te pergunto, os que foram embora, estavam apenas o quê? Será que estavam emocionados? Será que eles estavam impressionados com Jesus, porque Jesus curava e fazia e era legal? Será que eles eram aqueles seguidores ocasionais, né? A ocasião estava favorável, então vou ficar aqui. Aqui está legal. Está bacana aqui. Está gostoso aqui. Estou sendo servido, que ótimo. Será que eram servidores ocasionais? Estavam entusiasmados. Diga para o seu irmão: irmão, o Espírito Santo, Jesus, não é um entusiasmo. Deve ser uma realidade na nossa vida. É muito mais que uma cura. E ele cura. É muito mais. É a convicção de que eu sei quem eu sou, com quem eu ando, para onde eu vou e com quem eu vou. É a convicção de que uma pessoa convicta em Jesus, eu repito isso para você, permanece, fica firme. Às vezes eu converso com alguns líderes e vejo eles preocupados com tanta coisa, ou com membro da célula preocupado com tanta coisa. E aí você vai conversando com as pessoas, você vai percebendo que dificuldades, crenças centrais, que coisas que foram vividas na vida, coisas passadas, vai tomando a prioridade na execução do dia a dia em tarefas, vai tomando mais força no que está fazendo, executando no dia a dia. E aí o Senhor vai ficando em segundo, terceiro, quarto plano, e aquela convicção vai sendo mastigada por problemas e dificuldades e circunstâncias. Aí eu começo não me lembrar mais para quem eu vou, para onde eu vou, quem é meu Deus, quem é Cristo, qual é a minha identidade, eu não sei mais de nada. Mas nós temos que permanecer os olhos no Senhor. E eu gosto muito de um texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, que fala: mas o que para mim era lucro, Paulo falando aqui, Filipenses 3, 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, diz o versículo 8, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considerei como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Poderoso Paulo, um homem que perseguia a igreja. Atos capítulo 9 vai mostrar a conversão de Paulo. Um homem que perseguia a igreja. Ele tinha uma convicção. Ele acreditava no que ele fazia. Ele perseguia a igreja. Mas a convicção dele mudou. As crenças dele básicas, crenças centrais, valores mudaram. Porque ele teve um encontro com o Senhor. E Paulo não perdeu tempo quando ele teve um encontro com o Senhor. Ele literalmente se entregou àquilo que ele encontrou, tendo convicção da forma correta, na pessoa certa. É interessante que nós vemos aqui uma mudança total de valores, uma renúncia do passado, um alvo perante, uma esperança para o futuro. Paulo declarou: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por quê? Porque o seu maior interesse agora era promover os interesses do reino de Deus. A convicção em Jesus faz com que a minha vida seja priorizada no que Jesus deseja que eu faça. A convicção em Jesus faz com que a minha vida só ande, as minhas decisões só ande em tudo colocado no altar do Senhor para ver se é isso que Ele quer que eu faça. Paulo considera agora que tudo era perda. Conquistou tanta coisa, aparentemente, mas na verdade, o que ele conquistou eram obstáculos que tiravam ele, a possibilidade dele, de se aproximar de Cristo. Muitas vezes a gente conquista tanta coisa, e a pergunta é: essas conquistas glorificam o nome do Senhor? Essas conquistas que nós temos glorificam ou são obstáculo no caminho da sua aproximação com Cristo? Muitas vezes nós conquistamos tanta coisa, e será que é isso que o Senhor quer que a gente faça? Às vezes fazemos tantas coisas, e será que nós consultamos o Senhor para aquilo? Repito, uma pessoa convicta em Jesus sabe para onde vai, com quem vai, e permanece nessa convicção em qualquer situação. Nenhuma circunstância vai tirar do caminho. Às vezes o líder está lá, a célula não está indo, está devagar, mas ele tem convicção. E aí, como ele tem convicção, ele vira profeta. E ele vê cadeira vazia e fala: eu não aceito. Ele começa a ver pessoa na cadeira. Ele começa a profetizar. Ele começa a falar: vocês estão vendo aqui? Não, está vazio. Não, vocês estão vendo naturalmente falando. Vamos olhar pela fé. Não está vazio. Tem pessoas aqui. Mas não para ter número. Nós estamos falando de pessoas transformadas, restauradas, salvas. É isso que nós estamos falando. Às vezes eu pego alguns líderes se pegando a números, assim: pastor, eu preciso multiplicar a célula, eu preciso multiplicar a célula. Eu falei: eu sei. Tá, tem a ver com a visão? Óbvio. Nosso alvo final? É. Mas tem o início e o meio para chegar no fim. Eu alcanço, eu discipulo, eu cuido. Depois a gente multiplica aqui, dentro do processo. Muitas vezes a gente se pega perdido em alguns obstáculos, e acaba perdendo a comunhão e o prazer em Jesus. É claro que você vai multiplicar a sua célula, mas se você tiver convicção, se você tiver a certeza, se você tiver a confiança, como o Cris ministrou aqui alguns domingos, dando testemunho, inclusive, ao qual eu estou inserido. Quando você tem convicção, meu amado, você olha para o problema e vê que ele é uma oportunidade. E eu gosto tanto de Hebreus 11:1, que fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Sabe, irmão, se há obstáculo ainda na sua vida que atrapalha a sua convicção, pode ser algumas crenças que você teve na sua vida desde a infância, alguns problemas que você passou, alguns traumas que você viveu. Pode ser que alguns obstáculos ainda atrapalhem a sua caminhada em algumas coisas, na sua vida profissional, conjugal, familiar, ministerial, não sei. Mas a verdade é uma só: só viveremos a plenitude de Cristo quando não houver interferência em quem eu sou em Jesus e no que eu quero com Ele. Quando não estiver interferência, aí sim, os obstáculos vão embora. E esse texto vai saltar no nosso coração dizendo assim: eu tenho certeza daquilo que eu espero. Eu tenho certeza. A minha certeza é concreta nisso. É uma confiança sem espaço para dúvida. Fé é isso. É ter a certeza, uma confiança, uma convicção sem espaço para dúvida. Não importa o que aconteça, não tem espaço para dúvida. A fé é o nosso sexto sentido. Nós temos cinco sentidos, né? Então você está ali, você utiliza ele no seu corpo, tudo. Você pode ver, você pode tocar as coisas, né? Sentir as coisas, sentir sabor das coisas, pode escutar. Mas a fé vai além disso. A fé vai além da nossa realidade natural. A fé vai além do mundo físico em que vivemos. Por quê? Porque nós temos certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que nós não vemos. Então, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu não enxergo. Isso é fé. Não é a certeza do desconhecido. Não. Eu tenho fé em algo que eu não conheço. Não, não é isso. A fé é fé em algo que você não está vendo. É invisível para você ainda. Mas tem convicção que você pode viver. Isso é fé. Então, quando você olha para os problemas, para as dificuldades do seu dia a dia, você vê problema, mas pela fé você aguarda a vitória. Pela fé você espera a vitória. Naturalmente está falando contra. No seu corpo físico, os seus sentidos, a sua mente está falando contra. Mas pela fé você tem convicção de que vai chegar o que Deus prometeu para você. Isso é convicção. Isso nós temos que ter em nosso coração. Então, eu tenho fé, mas eu desconheço que eu tenho fé. Não. Eu conheço em quem eu tenho fé. Eu sei quem eu tenho fé. Eu tenho convicção em quem eu tenho servido. Não é invisível para mim nesse ponto. O que eu não estou enxergando ainda é só a vitória que vai chegar, porque eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza, porque eu tenho convicção, porque eu tenho confiança, porque eu permaneço nisso. Isso é fé. Isso é ter convicção. E aí gera no seu coração essa certeza de para onde eu vou, com quem eu vou. Isso é fé, irmão. Sabe, tem alguns momentos na nossa vida que o pouco recurso apresentado, naturalmente falando, o pouco recurso na nossa vida natural, em algumas épocas da nossa vida, esse pouco recurso, na verdade, são oportunidades de Deus, criadas até por Deus em alguns momentos, para manifestar a glória dEle. Mas pastor, está faltando isso, não está acontecendo aquilo. Para ouvir. Para saber se isso não é uma oportunidade de Deus manifestar a glória dEle. A glória dEle. Quando eu tenho convicção, eu sei que as dificuldades vão vir. Mas eu espero e aguardo e sei que eu sou mais que vencedor. Quando os problemas vêm, eu não sou consumido por eles. Por quê? Porque eu espero, eu aguardo, eu tenho certeza no que eu estou esperando. Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa convicção? Qual é a nossa opinião firme sobre Jesus, sobre o Espírito Santo de Deus? Aí eu li algo interessante que diz assim: imagina se Jesus estivesse na terra hoje, morando lá em Jerusalém, lá em Israel, Jesus estivesse aqui. E aí você quer ter um contato com Jesus. Aí o que você faz? Você tem que ter dinheiro para viajar, você tem que pegar um avião, você tem que ir até ele, aí você economiza um dinheiro, aí vai descer lá, acho que é Tel Aviv que tem um aeroporto, você vai descer lá no aeroporto, vai procurar um hotel, provavelmente vai estar cheio os hotéis, porque está todo mundo que é cristão querendo falar com Jesus, Jesus está lá, todo mundo atrás dele, aquela dificuldade para chegar. Provavelmente o tempo que você vai ter com Jesus vai ser pouco, porque tem muita gente. Imagina a dificuldade. Milhões de pessoas tentando falar com Jesus e você no meio. Imagina isso, pensa nisso. Você tentando ter um minuto que for com Ele. Mas Deus é tão bom, que a Bíblia nos diz que Jesus veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí ele foi para a cruz no nosso lugar. Ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita do Pai. Intercede por nós. Mas mandou o Consolador. Mas mandou o Ajudador. Você não precisa pegar um avião e viajar para lugar nenhum. Jesus está dentro de você. Você tem que ter essa convicção que Jesus está dentro de você. Ele habita em você. Você tem fácil acesso a Ele, mas você tem que ter convicção necessária para viver o melhor nesses dias. Existe algo dentro de você, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sei quem é Jesus. Senhor, há dificuldade, há problema, mas eu sei quem é Jesus. Ah, eu estou sofrendo algumas coisas, mas eu sei quem é Jesus, porque o próprio Paulo, que para nós é um exemplo aqui bíblico, falando que ele tinha tudo, naturalmente falando, mas ele considerou tudo perda por amor de Cristo. Ele considerou que nada era mais importante do que Jesus na vida dele. Muitas vezes olhamos para tantas coisas naturalmente falando, materialmente falando, mas a coisa mais importante habita em nós. É a presença do Espírito Santo. Que você carrega, que eu carrego, e eu não sei você, mas eu preciso aprender a utilizar, ou deixar na verdade, porque Ele tem que usar eu de forma correta. Eu não sei você, mas eu preciso aprender ainda ter esse relacionamento. Nós temos que ter essa convicção, meu irmão. A convicção de quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? O que Jesus fez por nós? E muitas vezes a dificuldade faz com que Jesus vá embora. Porque o problema ganha de Jesus, muitas vezes. A dificuldade sobrepõe Jesus, muitas vezes. A crise financeira sobrepõe Jesus, muitas vezes. Uma crise conjugal sobrepõe Jesus muitas vezes. A célula não está indo bem, sobrepõe Jesus muitas vezes. Eu estou desempregado, sobrepõe Jesus. Sendo que tudo isso pode ser uma oportunidade para Deus engrandecer o nome dEle através de você. Basta eu ter convicção de quem eu sou em Cristo. Para onde eu vou com Cristo. Assim que Pedro falou, Senhor, Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, Ele revelou-se ali a identidade de Pedro e falou, Pedro, através de você eu vou edificar a igreja. Quando você sabe quem é em Jesus, meu irmão, Ele fala, através de você eu vou edificar a igreja. Através de você eu vou edificar. Mas eu tenho que ter convicção para firmar na rocha. Você crê nisso? Você crê que você tem convicção em quem é Jesus? Na sua vida, pastor, eu não tenho convicção ainda, eu não tenho certeza ainda, vamos trabalhar para isso, vamos orar, vamos buscar, vamos trabalhar para que você tenha essa convicção, para que nenhum problema seja maior do que a solução, nenhum problema pode ser maior que a solução, e a solução da nossa vida chama Jesus Cristo. Essa é a solução da nossa vida, e o restante, buscai primeiro o reino, e todo o restante o Senhor acrescenta na nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus. Pastor, mas é difícil não andar ansioso, eu sei. Ansiedade é uma coisa complicada. Eu sei muito bem. Mas quando você tem convicção em Jesus, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai vir sobre ti. Você crê nisso? Feche teus olhos em nome de Jesus, sentado mesmo. Feche teus olhos. Escute o que eu vou dizer aqui. Eu quero que você vá pensando na sua vida aí. Com os olhos fechados, sentado mesmo. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1 que Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Interessante esse texto. Pode ser, querido, que neste momento algumas áreas da sua vida estejam assim, sem forma e vazia, sem convicção, sem confiança. Pode ser que você se sinta vazio. Pode ser que você veja a sua vida como um caos. A pergunta é, onde você precisa que o Espírito Santo traga liberdade, convicção. Você pode ter pensado em muitas vezes desistir, fugir. Pastor, eu quero desistir. Eu não quero nada para a minha vida. Não vai dar certo para mim. Você vai fugir para onde? Para onde você vai fugir? A Bíblia diz que o Senhor é onipresente. Ele está em todos os lugares. Coloque sua vida no Senhor. Sabe, pode ser que você tenha tentado fugir dos seus problemas. Mas não é fugindo que você resolve. É indo para Jesus que você resolve. Muitas vezes nós abrimos nossa vida para problemas tão pequenos que tornam, são que abrem espaço para grandes invasões em nossa vida, que tomam realmente a nossa fé. Como está o nosso nível de incredulidade? Como temos vivido essa convicção? Muitas vezes, amado, a sua alma vai enganar você. Você achando que é Deus direcionando, falando, conduzindo, mas se não ficarmos atentos, a nossa alma vai encenar o papel do Espírito. Tem uma frase que eu gosto muito, escuta no seu coração isso: não seja aquilo que aconteceu com você, não seja aquilo que você passou, mas escolha quem se tornar daqui em diante. Tenha convicção em Jesus, não seja vítima, escolha se tornar daqui em diante uma pessoa convicta. Sabe, pode ser que a sua confiança foi minada por causa de algumas crenças que você viveu ou falaram para você. Pode ser que você se sinta desamparado. Pastor, eu me sinto triste, desamparado, eu não sinto que eu não tenho valor. Eu sinto que eu não sou amado. Isso é um engano na nossa alma, na nossa mente. Uma pessoa convicta em Jesus, meu irmão, sabe para onde vai e com quem vai. E permanece nessa convicção. Quero que você vá pensando nisso. É importante você olhar para dentro de você e começar a mensurar o seu nível de fé ou de incredulidade. Nós não podemos mais patinar como cristão. Porque o que há em nós é muito maior e muito grande para a gente não utilizar. Eu quero pedir para você ficar de pé. Nós vamos ter um tempo de oração aqui. Eu quero te estimular a orar. Eu quero estimular você, pedir para que o Espírito Santo mostre para você se você precisa mover alguma coisa na sua vida. Se há algum caos da incredulidade. Se há algum caos de pessimismo. Eu quero que você tenha convicção, assim como Pedro teve, como Paulo teve, você vai escrever a sua história também em Cristo Jesus. É muito poderoso o que habita em nós. É muito forte o que nós temos. Quantos aqui acham que precisam melhorar com Jesus? A gente costuma dizer que Deus procura os sinceros, né? Nós temos que melhorar com o nosso relacionamento com Jesus. E melhorar nosso relacionamento com Jesus passa por este momento de reflexão e entendimento se eu tenho confiado em tudo que eu tenho feito em Jesus. Se você parar para pensar em 2015, será que em todas as situações que você viveu, contrárias, porque viver bem isso é fácil. Viver bênção é só alegria. É coisa boa demais viver bênção. Que bom, né? Que viver bênção é bom. Mas será que em todos os momentos que você passou uma dificuldade, houve uma interferência da incredulidade? Houve uma interferência onde você desconfiou se você ia conseguir vencer? Será que houve uma interferência que você desanimou? Em nome de Jesus, lembrar disso é para que a gente dê uma ordem para que 2016 isso não aconteça. 2016 vai ser o melhor ano da nossa vida, como igreja, pessoalmente. Creia nisso, tenha convicção nisso. Nós vamos aprender tanto sobre o Espírito Santo. Nós vamos ter as ferramentas necessárias para que a gente possa ter um ano muito melhor do que foi os anos passados. Agora, tudo que a gente viveu, a gente não desconsidera. A gente tem, chama de lições aprendidas. Você aprende muitas coisas, errando também. Mas uma coisa é certa. O importante é sabermos quem nós somos, para onde vamos, com quem vamos. E nós vamos com Jesus. E nós somos de Jesus. E nós vivemos por Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Amém, queridos? Essa é a convicção que você tem que ter. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar agora. Quero que você ore também. Quero que você ore no seu lugar, analisando a sua vida e vendo se há alguma ponta da incredulidade no seu coração ainda. Se ainda falta a convicção necessária para você dizer: pastor, eu estou pronto. Eu sei que teve uma canção que nós cantamos dizendo assim: nós estamos prontos. Será? Será? Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa em nós, generosa. Nós temos que aprender, começar a valorizar isso e confiar nisso e ter convicção que Jesus, tu és filho do Deus vivo. Para quem iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Eu confio em ti. E se você em algum momento do seu ano de 2015, você não confiou no Senhor, sabe, coloque diante de Deus agora essa situação. Vamos começar a doutrinar ou treinar a nossa vida para vivermos o melhor diante de Deus. Eu tenho repetido isso sistematicamente: o que eu penso compromete o que eu sinto, que compromete como eu me comporto. Isso tem sido realmente um negócio assim impressionante, que eu tenho falado sistematicamente e tenho visto isso. O que eu penso determina o que eu sinto, que determina como eu me comporto. Se você não sabe, ou se você não pensa na verdade, se você não pensa nas coisas do alto, se você não, tudo que é puro, amável, de boa fama, se há virtude nisso pensar, se você não enche os seus pensamentos de coisas do reino, as suas emoções serão abaladas por circunstâncias naturais. E o comportamento será um comportamento realmente que vai te puxar para baixo. Agora, pastor, o que eu tenho que fazer? Tem que decidir mudar. Aí não tem mágica. A salvação é gratuita. O reino é ganhar da força. Mas que força é essa? É uma força que eu tenho que ter comigo mesmo, de vencer as minhas próprias dificuldades e limitações. E aí você tem que se posicionar e falar assim: eu decido hoje ter convicção em Jesus em todas as áreas da minha vida. Eu não aceito mais oscilar nessa presença. Eu decido hoje ter convicção, confiança plena, total, que Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e não importa o que aconteça, eu continuo olhando para o alto, contemplando a glória, porque não tem outro lugar melhor para me olhar, a não ser para Jesus. Não tem outra pessoa, não tem outro o Senhor, não tem outro Deus, eu confio em Jesus. Temos que ter convicção na pessoa de Jesus, meu amado. Você tem que ter essa convicção. Você tem que ter essa convicção, porque aí o peso vai embora. Pastor, parece que é um fardo ir no culto. Irmão, se isso acontece é porque falta convicção. Pastor, é um fardo ir na célula. Se isso acontece é porque falta convicção. Mas eu não estou acusando, misericórdia. Estou apenas mostrando um fato, que se eu não sinto o prazer de estar com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, falta uma clareza, uma certeza ainda de quem Ele é para mim. Esse é o detalhe. Então, se muitas vezes você sentiu um fardo participar de algo com Deus, é um sinal de alerta. É um sinal para você parar, refletir, olhar e mudar. Porque pode ser que há uma interferência nessa, nesse relacionamento. Nós não queremos fardo, amém? Nós queremos a presença do Senhor em nós. Nós queremos fluir na presença de Deus. Você pode orar nesse momento sobre isso? Sondando o seu coração, dizendo: Senhor, eu estou aqui, sondando o meu coração, e eu quero me apresentar, tendo convicção em quem eu sou, para onde eu vou, e eu vou com o Senhor, para a glória. Eu vou viver o melhor contigo, porque eu te amo, porque eu decido na minha vida totalmente viver nos teus braços. Sabe, começa a orar no seu lugar. Se há alguma coisa no seu coração que tem te atrapalhado, renuncia a isso, em nome de Jesus. Sabe, começa a dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver o melhor ano da minha vida, tendo plena convicção em quem o Senhor é para mim. Eu desejo isso para a minha vida. Sabe, tenha isso, tome agora, tome uma atitude de fé. Diga com as suas palavras, não tenha medo. Se você quiser se ajoelhar, vem aqui na frente, mas tome uma posição. Se posicione diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero é a tua presença, eu decido pela tua presença, eu não quero mais viver uma vida desregrada, eu considero tudo perda por amor do Senhor. Tudo que para mim antes era lucro, Senhor, não é mais, porque a tua presença é o meu lucro, a tua presença é o meu lucro, em nome de Jesus, meu irmão. Não espere estar motivado para fazer algo para Deus. Comece a fazer e a motivação vem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sempre motivado. Não espere. Ah, pastor, mas eu não sinto. Ah, pastor, mas eu... Ore, tome uma atitude. Se posicione, não espere sentir nada. Você não vai sentir nada mesmo. Primeiro você tem que tomar uma atitude de fé. Uma atitude de fé. E isso é fazer, é algo que eu não vejo, mas eu tenho uma atitude de fé. Pastor, eu não sinto nada ainda, mas tenha fé. Ore. Coloque sua vida diante do Senhor, irmão. Seja sincero com Ele. Pastor, eu tenho sentido tanto cansaço, eu sinto que eu não vai. Falta convicção. Falta convicção. Pastor, vai ter 12 dias de primícia, vai ser puxado. Eu respeito. Mas se você pode vir e não vem, é porque falta convicção. Falta convicção. Falta certeza. A plena certeza de quem é Jesus. Pastor, a minha célula está difícil. Eu estou pensando em desistir dela. Falta convicção. Porque se Deus estabeleceu você lá, Ele vai honrar essa aliança. Aí a pergunta é: Ele está fazendo a parte dele, e eu estou fazendo a minha? Ele está fazendo a parte dele, Ele me estabeleceu no lugar, Ele me colocou. Eu estou fazendo a minha? Temos que ter convicção que nada é mais importante do que Jesus na sua vida. Nada é mais importante do que Jesus na sua vida. Nada. Nada, irmão. Jesus é mais importante. Quantas brigas no casamento desnecessárias. Porque a alma grita, porque o ego grita, porque os obstáculos aparecem. Ah, meu casamento não dá mais certo. Porque falta a convicção que Jesus está ali. Ah, no meu trabalho parece que não vai, não vou ser promovido. Seja promovido em Jesus. E o restante Ele vai acrescentar na nossa vida. Irmão, tenha uma vida de oração profunda. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Não permita mais que venha peso, venha dificuldade. Transforme tudo isso em testemunho para a honra e glória do Senhor. Transforme tudo isso em testemunho para a honra e glória do Senhor. Quanto tempo da sua vida você perdeu emaranhado em problemas, consumido por problemas? Hoje o mundo apresenta almas doentes porque os problemas consomem. E aí você vê estresse, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, porque a alma domina e os problemas prevalecem. Mas quando você começa a olhar para Jesus, quando você faz como aquele leproso que volta e é grato, você recebe salvação e você permanece. Quando você é como aquelas cinco virgens prudentes que permaneceram com a vida, esperando o noivo, com o Espírito Santo ativo, você entra na glória. Quando você é como Pedro, que meia dificuldade ali, ele foi questionado, ele negou, mas se arrependeu e voltou. E Deus usou ele poderosamente, porque tinha convicção. Quando você é como Paulo, que tinha tudo que você imaginar naturalmente falando, mas ele considerou nada o que ele tinha, porque ele não tinha nada literalmente, é verdade. Porque tudo na vida dele era Jesus. Quando você faz isso, irmão, não tem como você não ser mais que um vencedor. Não tem como as pessoas não olharem para você e ver o que há no seu rosto diferente, um brilho diferente, até a forma que você respira é diferente. Porque vão ver em você a presença do Espírito Santo. Vão ver em você a presença de Jesus. Sabe, meu irmão, não perca mais tempo com nada. Coloque a sua vida no altar de Jesus. E o mais importante, ainda que dá tempo. Dá tanto tempo que ele preparou o ano do Espírito Santo para você. Tudo bem, ele pode voltar daqui a pouco. Mas ele preparou o ano do Espírito Santo para você. Ainda dá tempo de você olhar para a sua vida e mudar o que tiver que mudar. Mudar as suas crenças básicas. Mudar alguns valores. Mudar alguns comportamentos. Mudar algumas atitudes. Colocar tudo diante de Jesus. Amém? Você quer isso? Em nome de Jesus.